Graça e paz, amados, aqui estamos na nossa reflexão no Buscando a Direção de Deus. E hoje quero abrir aqui com vocês capítulo 2 de Cantares e vamos também dar uma passagem pelo Salmo 23. Profundo é o coração do Senhor. Profundo é o coração do Senhor. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as filhas. O Senhor está dizendo, eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio dos vales. Ele é a rosa de Saron, ele é o lírio dos vales. As duas simbologias, né, têm uma dimensão profunda. Pelo mecanismo, da fisiologia, né, desses elementos que ele coloca, porque o lírio, né, de uma maneira particular, ele consegue florescer em lugares que a gente diria ser inapropriado. Ou seja, é a maneira como Jesus muitas vezes encontra o nosso coração mergulhado. Mergulhado no pecado que distancia, que ofusca a glória, que ofusca o projeto que ele tem para a minha vida e para a sua vida em relação à santidade. Mas quando Jesus alcança o mais profundo do seu coração, então, do que há de pior que emana da sua natureza espiritual caída, ele consegue trazer o florescimento. Já a rosa de Saron é um vale, uma região da Palestina, conhecida por ser fértil. E porque ela é uma região fértil, ela também muito, né, muito conhecida ficou como uma região onde se produzia belas e abundantes flores. Então, quando ele diz, eu sou a rosa de Saron, ele está falando dessa beleza. Quando ele diz, eu sou o lírio dos vales, ele está dizendo, eu sou essa beleza que quer expressar através da vida, através da sua vida. Aí você pode olhar para a condição do seu coração, para a sua condição humana e dizer, Dani, mas quando eu pego e olho a profundidade de Cristo, o que que Cristo representa, e eu olho para a minha própria condição, eu vejo que o meu ambiente, né, o meu interior não é propício para ele. Mas ele está dizendo para você assim, não, eu sou o lírio dos vales. Eu tenho a capacidade, se você colocar diante de mim o seu coração, eu tenho a capacidade de florescer e resplandecer da minha infinita beleza através da sua vida. E é o que ele deseja para você. Ele quer brilhar na sua vida. E através da sua vida, a luz dele está presente nesse mundo. Porque ele fala, vocês são a luz do mundo. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as filhas. Aqui ele está falando da igreja agora, né? Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Aqui ele está falando da noiva, que consegue enxergar a beleza do Senhor dentro de um bosque, né? Ela consegue pegar um parâmetro de beleza, de comparação, para refletir a beleza que ela consegue enxergar nele, por estar apaixonada por ele, por conhecer ele. Jesus é a rosa de Saron, o lírio dos vales, dá, né, quando ele está colocando aqui nesse contexto, para a noiva dele, tá entendendo? Só vai entender a beleza de Jesus e o que que ele representa, aqueles que são noiva, aqueles que são corpo. Se você não é corpo, não adianta. Você vai ouvir, ouvir, ouvir e não vai entender. Mas se você é corpo, você entende muito bem o que ele está dizendo. E você se identifica com o que essa noiva diz a respeito do noivo, nesses paralelos traçados. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. Tá falando de paixão. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém. Agora é ele falando. Pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor até que ele o queira. A voz do meu amado, eis que vem aí, saltando sobre os montes. Quem já viu aquele louvor? Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. É isso. Essa canção ilustra exatamente o que se passa nesse texto. O meu amado é semelhante ao gamo e ao filho do veado. E eis que está de trás da nossa parede. Está de trás de nossa parede, olhando pelas janelas, lançando os olhos pela grade. Você já viu aqueles animalzinhos que ficam olhando assim? Aí você olha pela janela e fala, ah, que legal, que bonitinho, tá me olhando. Olha só, ele tá me olhando. É engraçado porque aqui, nesse paralelo, esse texto fala sobre isso. Fala sobre um noivo que está atento e de olho na sua noiva, olhando de uma maneira constante, constantemente olhando. E todas as vezes que ela percebe esse olhar, ela se vê nesse ar de novidade. Ele tá lá, ele tá me olhando, ele está atento. Pois eis que já passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantar. As aves e a voz da rola ouvem-se pela nossa terra. Esse é um pássaro, né? Um pássaro daquela região. Então, ele tem um cântico específico. E aqui, como fala também de flores, a gente entende esse tempo do florescimento. Quer dizer, se foi o inverno. Inverno é tempo de se recolher. Inverno é tempo de hibernar, inverno é tempo de recuar. E muitas vezes esse inverno pode representar um cativeiro espiritual. Esse inverno pode também representar um momento específico da vida onde a gente quer esse recolhimento. Mas aqui a palavra está dizendo o quê? Passou tudo isso. Passou o cativeiro, passou a tristeza, passou esse tempo de fechar. É um tempo de florescer. É um tempo de ouvir novas melodias dos pássaros. É um tempo onde a figueira começa a dar os seus primeiros figos. É o tempo em que a vide começa a exalar. Começa a ter flores e exalar o seu aroma. E aqui nesse contexto é interessante que ele chama a atenção da noiva dizendo, olha só, esse é o tempo do florescer. Levanta, amada minha, levanta, formosa minha, vem, é esse tempo, vem me abraçar. Vem experimentar esses atributos que há em mim. Eu sou a rosa de Saron. E você é a minha amada. Eu sou o lírio dos vales. Eu estou disposto a projetar em você toda a minha beleza. Em outras palavras, ele diz, eu quero construir uma história linda de amor com você. Amado, isso aqui elimina toda a religiosidade. Isso aqui mina, joga por terra tudo aquilo que é superficial. Porque nesse relacionamento que Cristo propõe, onde ele é a cabeça e nós somos o corpo, é a mesma coisa de você olhar para ele, e aí você começa a se enxergar nele, e ele começa também a expor vulnerabilidades que estão em você, e você começa a se santificar, literalmente, né? Buscar essa santificação para que você seja igual a ele. É como se fosse uma, digamos, né, aquilo que você consegue projetar no outro, quando você está nesse relacionamento, e o outro tem a capacidade de expor de uma maneira gritante, e você vai se posicionar porque você ama ele. E você quer ter essa profundidade, essa conexão com ele. Então, o que que acontece? Você se torna semelhante a ele. Então, você se torna parecida com ele. Você tem as mesmas características, vocês têm os mesmos pensamentos, você tem a mesma sinergia, né? A mesma dinâmica. E aí, o que que acontece? O relacionamento perfeito para esse fluir que esse texto traz, né? E ele ainda continua dizendo: levanta, vem, vem para esse fluir. Mas é engraçado, amados, que no verso 14 ele fala assim: pomba minha, que andas pelas fendas das penhas. Inclusive, amados, depois eu vou ter que conferir. Eu acredito que esse pássaro, pomba, ele nem deveria estar em fendas de penha, tá? Ele deveria estar no campo. Mas enfim, ele coloca isso, né? Que tá em fendas das penhas, no culto das ladeiras. Mostra-me o teu semblante e faz ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu semblante é formoso. O que que ele tá falando? Que essa noiva está recalcada, ela está recuada, ela está fora da posição. Ela está no ambiente errado, ela está quase que em meio a um quadro, sei lá, deprimente. E ele está convidando ela: sai desse lugar. Você deve exalar sua beleza. O seu semblante me alegra. A sua voz é doce. Você é formosa. Por que que você está escondida? Por que que você está nessa condição? Sai dessa condição. Vem. Ele está tirando ela. E ele faz uma advertência, porque, veja, o noivo, no caso Jesus, exerce essa autoridade espiritual sobre a noiva. Então, se ele tem o poder e a autoridade, ele pode, como a gente vê no verso 15, estando atento para as necessidades dessa noiva, conceder direcionamentos específicos para o cuidado da noiva. Olha só o que ele fala, que lindo. Apanhai-vos as raposas e as raposinhas que fazem mal às vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. O que ele está falando, amado? Raposinha, raposa, fala daqueles pecados que tenta roubar aquilo que está florescendo. Inclusive, eu vou mais além, porque nesse contexto fala, inclusive, de dons, virtudes, de frutos espirituais gerados pelo próprio Espírito Santo em nossa vida. E o noivo, ele se preocupa, ele fala: apanha essas raposas, e apanha também as raposinhas, aquelas que parecem, né, raposinha, coisinha, Dani, não precisa, não. Apanha todas elas. Extermine todas elas, porque nos mínimos detalhes você pode ser impedido de viver a plenitude de Cristo. Lembra da condição da noiva? Ela estava nas fendas das penhas, ocultando dele o semblante. Quer dizer, fala do estado deplorável. Então ele está o quê? Agora você saiu, agora você veio ao meu encontro, não veio? Então agora, cuide dessas vinhas. Cuide desse florescimento. Cuide, porque você está em flores. E aqui é engraçado, porque a vinha que está em flor, né, antes de manifestar o fruto propriamente dito, isso qualquer planta no reino animal, ela floresce. E aí depois da floração vem o fruto. Então o cuidado que ele está pedindo para ela é em relação ao fruto. Você está em flor, você está prestes a florescer. Então cuidado com aquilo que possa inibir o fruto, aquilo que pode acabar com essa etapa que antecede esse processo da frutificação. Fechando, o meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apascenta seu rebanho entre os lírios. Aqui ela fala de uma característica desse amado, que é a característica de pastor. E eu falei para vocês que a gente vai analisar o Salmo 23 também. Porque é isso, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Daqui a pouco a gente vai ler. Antes que refresque o dia e rujam as sombras, volta, amado meu, volta, amado meu. E faz-te semelhante ao gamo ou ao filho dos veados sobre os montes de Beté, saltitante. Venha depressa, em outras palavras, que ela está dizendo. Não, né? Ela está falando assim, volte aqui, não vá, vem, né? Venha, porque, como ela coloca ali... Aliás, se vocês continuarem lendo, ela continua procurando, né, o amado. E ela chega a descrever sobre a vinda desse amado, que é lindo também, mas a gente não vai analisar por questão de tempo, senão fica muito longo, e aí vocês acabam não ouvindo todo o episódio, né, abandona pelo meio do caminho. Mas enfim, só pra gente fechar essa reflexão com o Salmo 23, que é um salmo muito bacana, e que eu sei que vai abençoar a sua vida. O Senhor é o meu pastor. A gente fecha lá a reflexão de Cantares complementando. Lembra que ela coloca sobre a característica de pastor do noivo? Pois é, só pra gente fechar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejante. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha só que complemento lindo. Veredas da justiça, quer dizer, pelos caminhos do Senhor, que né, o mundo jaz no maligno. Então, os caminhos do Senhor vão chocar com aqueles que o mundo muitas vezes sugere para mim e para você. Então, não é fácil seguir os caminhos do Senhor. São verdadeiras veredas de justiça. Mas a palavra resguarda que Ele vai nos guiar por essas veredas de justiça, por amor do seu nome. E é interessante que esse salmo ainda traz sobre os perigos, né? A gente viu lá que ela estava depressiva, né? Deprimida, melhor dizendo. E na vida espiritual, se a gente não tem esse cuidado, a gente corre esse risco de viver deprimido espiritualmente, oprimido espiritualmente. Mas o Senhor o tempo todo cuida de tirar a gente dessa opressão, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aquele falando desses perigos espirituais, não temerei mal algum. Não vou temer. Lembra lá o quadro da noiva? Ela estava saindo de um estado deplorável para se conectar com o noivo, para se conectar com a sua essência espiritual e para viver um relacionamento profundo com Cristo. O que a gente pega aqui como complemento em relação ao 23? Que da mesma maneira, ainda que a gente esteja suscetível a muitos perigos espirituais que pode colocar em risco a nossa saúde espiritual, a nossa vida espiritual, a gente pode ter a certeza que se o nosso caminho está fundamentado no Senhor e se a gente está sendo guiado por essas veredas de justiça do Senhor, a gente pode ter convicção de que mal algum, precisa ser temido, porque o Senhor está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, o Senhor me guia, o Senhor é minha fiel companhia, Tua vara e o Teu cajado me consolam, quer dizer, me corrige. Ainda que eu erre, ainda que eu fale, ainda que eu vá por um caminho, eu tenho certeza que eu tenho um pasto pastor. O Senhor é o meu pastor. E mesmo que eu vá para um caminho e não é aquele caminho, o Senhor vai me fazer voltar para o seu caminho. Ainda que eu queira algo, mas aquilo não é a vontade do Senhor, o Senhor vai me fazer reconsiderar, o Senhor vai me mostrar o melhor caminho. E mesmo que aquilo que o Senhor requeira, que eu abra mão, né, venha doer, venha, enfim, por algum momento, né, acabar gerando mal-estar, eu sei que a sua vara, o seu cajado vai me consolar, porque com o tempo começa a fazer sentido. Começa a fazer sentido, o não do Senhor faz sentido. A porta que fecha faz sentido. A conexão que se retira faz sentido. Tudo começa a fazer sentido. Fala assim, Dani, é tão difícil quando a gente para pensar na vida e ver que algumas coisas se foram, passaram, parece que eu perdi algo. Não, amado, você pode até ter perdido uma coisa ou outra. Só não perca a lição. Só não perca o aprendizado, só não perca aquilo que o Senhor tenta, como a palavra coloca, né? Com esse consolo, está te ensinando, porque a vida é um processo. É um processo onde a gente está constantemente sendo aperfeiçoados espiritualmente. Então não fica lá na caverna, igual aquela noiva, né? Se recusando a sair. Não, saia dessa caverna. Saia dela. E venha viver esse relacionamento profundo com Cristo, porque ele vai ressignificar tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você viveu, todos os traumas, todas as realidades difíceis, todas as feridas da sua alma, todas essas condições emocionais desequilibradas. Ele tem a capacidade de te curar. Ele tem a capacidade de corrigir a sua rota, corrigir o seu caminho e consolar você. E aí, amado, sabe o que acontece depois que você começa a amadurecer e vencer o seu processo? Vem o tempo da honra. Em alguns casos, não é nem honra, é dupla honra. Aqueles que acharam que ia te paralisar, que ia te deixar pelo meio do caminho, ferido, quebrado, destruído, vão ver que você tem um dono, que você tem um senhor, que você tem um noivo, melhor dizendo. E se você se colocar à disposição dele para viver essa história apaixonante, apaixonada, ele vai ter a condição de te levar aquele quadro, igual a gente viu lá no capítulo 2 de Cantares, de extrema alegria e deleite espiritual. E aí é que vem a questão da honra, porque, olha só, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O Senhor muitas vezes vai levar diante dessas presenças e não vai te levar para estar destruído, nem humilhado, nem desse. Não, não. Vai ser para mostrar que grande é o Deus que te sustenta. Tem um ditado que fala, né? Fundo do poço, desce no fundo do poço, pega água e depois você sobe e ainda oferece para esses inimigos. Que eles vão ficar assim, meu Deus, achei que ela ia morrer lá no fundo do poço. Achei que não tinha mais saída. Eu sei que isso é uma brincadeira, né? Eu tô colocando de uma maneira bem humorada. Mas a verdade é que quando ele fala sobre esse preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, ele unge, né? Com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda, ele fala da unção que você carrega. Aliás, da unção que aqueles que estão nele carrega, fala da aliança que existe entre ele e a sua noiva, que é aquelas pessoas que estão posicionadas nele, e fala sobre esse contexto onde ele derrama, literalmente, a honra dele. Derrama não, melhor dizendo, expressa, né? Manifesta a honra dele na vida daqueles que são conduzidos por ele. Que aceita a correção dele, né? A vara e o cajado que consola. Que guia pelas veredas da justiça por amor do nome dele. Então, é sobre isso. E agora sim, para fechar finalmente, né, tá um pouquinho longo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Ah, Dani, foi só ontem, não. É todos os dias. Ah, Dani, mas é porque hoje o meu dia tá muito difícil, você não tem ideia do que me aconteceu essa semana. A palavra do Senhor tá dizendo que certamente a bondade e a misericórdia seguirão, ou seja, me seguirá todos os dias. Você fala assim, não, minha semana foi difícil, mas vai saber se Deus não tá conduzindo você, guiando você pelas veredas da justiça dele. Porque hoje você pode estar passando por uma situação assim, mas amanhã você vai vencer essa situação e de repente aqueles que têm oprimido, aqueles que têm te sufocado, que têm tentado derrubar, que têm tentado ostentar, né, alguns quadros que são tão artificiais, né, que te fazem sofrer, verão que você está de pé e você vai aparecer, né, sentado a essa mesa onde você vai estar ali, olha, eu venci o meu processo, passei por ele, tá tudo bem comigo. Eu tenho um Deus que me guarda, que me guia, que me conduz. Amados, eu fiz uma série de anotações sobre provérbios, né, que eu tava lendo essa semana. E é tão lindo esse livro, gente. Dá vontade de colocar aqui também, mas eu não quero bagunçar a mente suas, entendeu? Depois eu vou trazer algumas reflexões. Mas assim, eu tava falando isso aqui com vocês e eu lembrei de alguns pontos do livro de provérbios. E entre alguns pontos, né, tava assim, não inveje a riqueza do ímpio, não inveje o ímpio de maneira nenhuma, em nada. Às vezes, aí quando eu tava lendo aqui sobre a bondade do Senhor seguir, no entanto, mesmo quando em dias difíceis, me veio isso no coração para falar isso para você. Que às vezes, principalmente hoje, né, com as redes sociais, a gente olha uma rede e outra e fala, nossa, a pessoa tá fluindo, olha, tá viajando, tá isso, tá aquilo, tá assim, tá assado. Aí a gente cai naquela questão da comparação. Às vezes você tá seguindo Jesus, você tá passando por uma prova, e aqueles que não servem Jesus tão, parece que estão bem, aparentemente estão bem. Mas a verdade é que você não tem ideia sobre o peso e a medida que o Senhor aplica sobre a vida alheia. Você tem que ter controle sobre a sua vida. Porque o livro de Provérbios traz isso em diversos pontos. Falando sobre, olha, o caminho desse parece ser doce, parece ser assim, né? Parece ser agradável. Mas a verdade é que o caminho está conduzindo à destruição. Então não seja superficial no seu olhar. Para de ficar olhando para a grama sintética do vizinho. É isso mesmo, às vezes fala, lá tá verde. Não, talvez tá verde. Mas e se for sintética? Foca na sua própria jornada. Foca no seu próprio processo. Para de ficar procurando culpado, procurando vítimas. Para com isso. Foca no seu processo. Foca na sua jornada. Foca naquilo que pode ser refeito, pode ser restituído, possa ser reconstruído em Cristo. Porque quando eu estava falando sobre certamente a bondade do Senhor, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, o Espírito Santo parou aqui e falou assim, Daniela, é todo dia. Só que o Espírito Santo falou assim comigo, tem gente que vai estar ouvindo esse áudio e fala assim, todo dia? Mas o meu dia hoje eu não consigo nem ver a bondade do Senhor. O Espírito Santo está falando exatamente isso para você. É todos os dias. Se a sua vida está um caos e se você está passando por alguma circunstância que ofusca os seus olhos de ver a bondade do Senhor, é porque você precisa se aproximar mais do Senhor, se colocar mais dependente do Senhor, focar na sua jornada com o Senhor e parar de olhar para os lados. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, quer dizer que não termina por aqui. Quer dizer que além daqui, no porvir, após o final dessa jornada, ainda há uma morada celestial que nos aguarda. onde habitaremos na casa do Pai por todos os dias. O que, que eu desejo para você? Que você viva o seu amor por Cristo. Igual aquela noiva lá de Cantares, que sai desse lugar de aprisionamento e que descobre ao lado dele uma vida plena, uma vida que satisfaz, uma vida leve. Que ele seja o lírio dos vales na sua vida. Que ele venha entrar na sua vida e que venha fazer ela florescer, resplandecer com a beleza dele. Que ele seja a sua esperança. Que ele seja a sua fonte de ânimo. Que ele seja o seu sustento, um sustento perpétuo, onde a palavra diz que nada te falta. Que ele seja o seu pastor que te conduz, que guia os seus passos a pastos verdejantes, a lugar de descanso. Que ele seja esse que vem, que refrigera sua alma cansada, angustiada, que ela receba o refrigério. Que ele venha te guiar pelas veredas da justiça dele por amor. Por amor. Às vezes você não vai entender, fala, Jesus, mas eu não estou entendendo, eu queria tanto esse caminho. Não, não é o seu caminho. Não é a sua vontade. É a vontade dele. Porque você está olhando só o agora, o aqui e o agora, mas ele está olhando a eternidade. Ele quer que você esteja colhendo da bondade dele, da misericórdia dele a cada dia. E mais do que isso, ele quer que você habite com ele na casa dele, nas moradas celestiais. Então não é os seus caminhos, não é a sua vontade, não é o seu querer. Deixa ele quebrar você. Deixa ele quebrar esse ego que te amarra. Deixa ele quebrar esse controle que você acha que precisa estar nas suas mãos. Deixa ele controlar a sua vida. Deixa ele florescer na sua vida. Amém, amados. Graça e paz. Nos vemos na nossa próxima reflexão, no Buscando a Direção de Deus. Que Jesus abençoe infinitamente a sua vida e que você comece a viver esse relacionamento profundo, abençoado, apaixonado por Jesus. Aleluias! Até lá. Tchau, tchau.